Senador Jorge Viana, que preside essa sessão, eu cumprimento Vossa Excelência, senador Raci Gulgaz, e entro diretamente nos meus dois pronunciamentos que faço no espaço dessa manhã. Senhor presidente, nos últimos dias, apresentei 11 projetos, todos eles com o objetivo de alterar a dita reforma trabalhista do governo Temer, que retira direito dos trabalhadores, tanto da cidade como do campo. O primeiro foi a Lei 233 de 2017, de minha autoria, que visa, a primeira mudança, visa alterar essa proposta, porque com esse meu projeto eu revogo o PLS 233 de 2017. A nova lei, senhor presidente, tem vários dispositivos que são inconstitucionais, desumanos e que só criam um conflito ainda maior na relação empregado-empregador. Então, o resumo, o primeiro projeto que eu apresentei foi revogando a lei da dita reforma trabalhista aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Temer. Informo também que 17 ministros do Tribunal Superior do Trabalho assinaram o documento segundo o qual a lei, entre aspas, elimina ou restringe de imediato, a médio prazo, vários direitos, para não dizer mais de uma centena de direitos individuais e sociais dos trabalhadores. Há uma indignação enorme na população, como que pode, de uma única canetada, o Congresso e o presidente Temer anulam mais de 100 direitos assegurados no longo da história. Por isso apresentei PLS 251, que revoga o dispositivo que diz que todo fim do ano o trabalhador tem que dar uma quitação do que tem a receber, sem receber, para o empregador. O PL 252 revoga algo que é totalmente ilegal, imoral e inconstitucional, que diz que para o trabalhador não vale mais a lei, só vale a negociação. Tem mais que revogar. O outro revoga o tal de trabalho intermitente, onde o trabalhador só vai receber as horas trabalhadas e mais nada. Tem com isso que abrir mão de todos os direitos que estão na CLT. Revoga também o PLS 254 de minha autoria, a possibilidade, que é uma agressão, não só a direitos humanos, mas também no campo da saúde, um artigo da lei, essa que eu citei, que permitia e que permite que a mulher gestante ou lactante trabalhe em área insalubre. Isso é uma agressão à vida da mãe e da criança. Um outro também, o 267/2017, que revoga aquela consequência nunca vista na história da humanidade, que quando o trabalhador perde a ação, ele tem que pagar 50%, em inúmeros casos, daquilo que ele teria de direito. O outro é aquele que limita a duração do contrato de trabalho por tempo parcial em 25 horas semanais. Também nesse aqui, eu apresentei o PL 268/2017 para revogar também. O PLS 269 prevê que, havendo prorrogação no horário normal de trabalho, hoje tem que haver um intervalo de 15 minutos. Com a nova lei, desaparece esse intervalo. Tu tem que trabalhar 6, 8, 10, 12 horas sem parar. Esses absurdos todos estão na lei, que eles abrem mão desses 15 minutos. A outra é o tal de autônomo exclusivo. Aí é o 270, que eu apresentei em 2017, porque se é autônomo exclusivo, significa que você é responsável pela tua previdência, pelo teu fundo de garantia, pelo teu 13º, pelas tuas férias. Enfim, você é autônomo. Você não tem direito nenhum. Pois o outro que eu apresentei é o 271, também desse ano, revoga a possibilidade de extinção de contrato de trabalho com redução das verbas rescisórias. Ora, se eu tenho para receber 10 mil, como é que eu vou receber somente 5 mil por pressão de parte do empregador? O outro revoga o acordo individual que estabelece que o horário de trabalho não é mais de 8 horas, mas é de 12 horas. É só quem não consegue entender ou não sabe o que é fadiga humana, o que é o desgaste.
Senador Paulo Paim.
E por isso eu apresentei também esse projeto.
Querido senador Paulo Paim, eu li ontem, veja só, eu li ontem que emissoras de televisão, no caso SBT, Rede Globo, Record, estão contratando agora por hora.
É o trabalho intermitente.
O tal do trabalho intermitente, que não deu certo nem na Europa, uma situação gravíssima, você faz um contrato e o telefonema tem que tocar para você trabalhar meia hora, uma hora,
exatamente,
duas horas, não sabe se vai trabalhar mais uma hora na semana que vem, no mês que vem. Então, veja em que situação nós chegamos, né? Aí eu estou falando dos artistas, uma classe de pessoas que, de alguma maneira, tem muita visibilidade e, por isso, talvez tenha alguma proteção, ou pelo menos deveriam ter, porque também são trabalhadores, né? E as emissoras contratando, imagina, diz, olha, não, tu vai aparecer meia hora, então vou te pagar meia hora.
Vou te pagar essa meia hora.
Essa é uma situação que a fragilização e essa apressada e depois enganosa reforma trabalhista traz. Né? E o lamentável, aquela história dos vetos, que traria de volta alguns dispositivos...
Nenhum.
Né? Deu calado como resposta. Era só para cumprimentar, cumprimentando Vossa Excelência.
Não, eu cumprimento Vossa Excelência, que mostra essa realidade dos contratos, chamado contrato de salário, trabalho intermitente, né? Que é o salário hora, em resumo. Calcula como é que vão ficar os empregados domésticos. Que nós aprovamos aqui uma lei garantindo a ela os mesmos direitos que os outros trabalhadores. O que, que vai acontecer? Vão chamar a empregada doméstica, ela vai trabalhar 3, 4, 5 horas e vai para casa. E aí, como é que faz? Quem é que vai pagar para ela o 13º? Elas vão virar tudo o trabalho temporário. Elas vão virar tudo como se fosse o tal de diarista. Porque a lei hoje diz que se você... Horista, é. Vão semelhante ao que é hoje é diarista, mas é, na verdade, horista. Você tem razão, é horista ao mesmo tempo correto. Não é diarista, não é pior que o diarista de hoje. Hoje, diarista ganha por dia. Daqui para frente vai ser, me ajuda de novo, horista. Elas vão chamar a empregada, para fazer uma limpeza aqui eu te dou 3 horas. Fim de 3 horas, manda embora. E não tem compromisso com nada daí. Nada. 13º, férias, fundo de garantia, nada. A que ponto chegamos? Mas, senhor presidente, como hoje é sexta-feira, eu tenho ainda 10 minutos, que é 20, se eu me der 10, eu ganho mais 10, claro. Não, mas eu vou ficar no máximo nos próximos 10. Senhor presidente, eu queria aproveitar esse momento, até aqui vou falar de uma fala sua, que eu tive a felicidade de fazer uma parte... E teve uma enorme repercussão, porque eu botei um pedaço nas minhas redes da sua fala e do meu aparte, que é quanto a essa tal de reforma política, né? Reforma política que querem, eu vou resumir no meu linguajar, dar uma doação, que alguém paga, quem paga é o povo, de quase 4 bilhões, 3 bi, 600, né? Fora o que já tem, e depois o tal de 10%, aqueles ainda, que é o tal de conta secreta. E que, quando eu fiz a parte, a Vossa Excelência, que fez um discurso duro, dizendo que Vossa Excelência não concordava, que isso tem que ser alterado, e Vossa Excelência dizia, e eu reafirmei e avalizei, e a repercussão foi muito boa nas redes sociais, que nós votaríamos contra essa proposta. Eu me somei à sua posição e quero aqui reafirmar esse ponto de vista de novo, de que votaremos contra. Eu sei como foi a sua campanha, Vossa Excelência sabe a minha, foi semelhante às nossas campanhas, nós nos dedicamos a defender causas e não coisas, e não é dinheiro que tem que ganhar a eleição, Tem que ganhar dinheiro que tiver a melhor proposta. Claro, vamos assegurar ali, como eu ajudei, presidente, na minha coleta pequena para a campanha, eu ajudei o tempo de TV. Você deve ter ajudado também. Eu ajudei o tempo de TV da majoritária. Isso, Vossa Excelência me falou também. Então, eu queria falar um pouco nessa linha, em primeiro lugar, aproveitando a presença de Vossa Excelência. Segundo, senhor presidente, eu escrevi um artigo que eu chamo Um Novo Caminhar, Olhando para uma Frente Ampla pelo Brasil, onde nós gostaríamos que os melhores quadros de todas as áreas, do empresariado, dos trabalhadores, do movimento social, dos mais variados segmentos, estivessem junto construindo esse projeto de nação. E como o artigo saiu, senhor presidente, no jornal Zero Hora, saiu no Brasil 247, foi reproduzido pelo PT do Senado, eu gostaria aqui de passar a ler esse artigo, que repercutiu em diversos jornais também, lá do Rio Grande, como o de Osório e outros jornais do interior, além dos da capital, claro. Enfim, o quadro nacional é nada encantador. Nós não jogamos a toalha, apostamos ainda no projeto de nação. Limitação de investimentos públicos, aumento de imposto, o governo agora deu para anunciar todo dia, ele que diz que é contra impostos. Vemos aí o preço dos combustíveis, a própria greve dos caminhoneiros devido a isso, reformas toda hora surgindo novas, como, por exemplo, a trabalhista e a previdenciária, presidente sendo alvo de 3 denúncias crimes por corrupção do Supremo Tribunal Federal. É impressionante, eu diria, como a onda vai e volta e as coisas não se modificam. Fórmulas e ações do Legislativo, do Judiciário e do Executivo são apresentadas e vendidas como solução. Os resultados, nós sabemos muito bem, são pífios. Isso tem que dar um basta. Há uma proposta que vem sendo discutida com uma luz, senhor presidente, no fim do túnel, de baixo para cima, espontaneamente, nos estados, há mais ou menos um ano e meio, e que agora vem a lume. Estou falando, senhor presidente, da Frente Ampla pelo Brasil. Não é partidário, não é corporativista, é um espaço de diálogo, de debate, de análise, de compreensão dos problemas nacionais, regionais e municipais. Me socorro aqui do Fórum Social de Porto Alegre com a frase "O novo mundo é possível". Ela está engajada na construção de propostas e ideias viáveis para as mudanças estruturais e de transformação do país em uma sólida e verdadeira nação. O que unifica são as causas justas e o respeito às diferenças culturais, sociais, econômicas e políticas que compõem esse nosso país continental. As pessoas, tenho certeza, querem esse caminho. Temos ali cidadãos comuns não filiados a partidos, filiados a partidários, militantes das mais variadas áreas, partidários, sim, também, por que não? Sociais e sindicais, estudantes religiosos, dono de casa, aposentado, empresários com visão social, enfim, uma infinidade de pensamentos, diversidade e pluralidade. Digo eu, não podemos nos acovardar e nos calar, ficar condenados à desesperança, que eu mais ouço nos debates que eu participo, senador Jorge Viana, senador Racildo Colgás, há uma desesperança por parte do povo brasileiro em cima daquilo que virou praxe agora, um debate ideológico, não é nem ideológico, é de ódio de uns com os outros. Isso não vai levar a nada se ficar na linha sem ter um projeto de nação do poder pelo poder. Eu diria que só interessa a uma elite minoritária que não possui amor ao próximo e nem ao nosso país. A Frente Ampla pelo Brasil busca, sim, por que não dizer, a perfeição dos sonhos, mesmo que utópicos, e a valorização da nossa gente. Eu sempre digo que nós temos que perseguir eternamente os nossos sonhos, na busca do melhor para todos. Queremos que a grandeza dos brasileiros seja o principal alicerce da nossa desejada nação. A consciência, a nossa consciência, tem que ser a nossa bússola. A corrupção político-empresarial, queremos ou não, está em todos os níveis, federal, estadual e municipal. E a impunidade, componente decisivo para o aumento da corrupção, está aí. Temos que acabar com a impunidade. Os governos transformaram o Estado em balcão de negócios. E o que temos aí é um governo sem princípios, um governo que não tem olhar humano, um governo que vende a alma do povo para se agarrar, se manter no poder e não ser afastado pelo Supremo Tribunal Federal. A Frente Ampla pelo Brasil combate todo e qualquer governo venal. A corrupção entende que a punição deve ser severa e a lei, claro, a lei, tenho certeza que é unanimidade, deve ser para todos. Há outro ponto que estão sendo discutido por esses que eu me somo, a tantos outros, que estão debatendo que saúde é essa que nós temos no Brasil. Uma saúde falida, quebrada, e que com essa tal de congelamento por 20 anos, né? Não se investe mais em saúde, fechando os postos da Previdência, cerceando o trabalho dos médicos, não há equipamento nos hospitais. E a educação? Fiz uma audiência agora com as universidades federais e os institutos federais que estão também praticamente diminuindo as vagas todos os dias pela falta de verba do governo federal. Direitos trabalhistas cassados, como foi agora, dessa reforma trabalhista. Que deram os programas de um passado bem próximo de moradia, onde está a minha casa, a minha vida para os que mais precisam. A insegurança aumenta. Onde está investimento em ciência e tecnologia, olhando para o futuro? Emprego e renda. Falavam que antes havia 10 milhões, hoje são 14 milhões de desempregados. Onde está os investimentos para desenvolver a economia, direitos humanos? Onde está uma política desenvolvimentista? Onde está políticas numa visão internacional, uma política internacional? O Brasil, na verdade, não possui uma cultura de governabilidade. Cada vez que muda o governo, e eles mudaram na marra, mudam-se as políticas econômicas e sociais de acordo com o pensamento do grupo que assume. E esse grupo que está aí, todo mundo sabe, que só obedece o mercado. E eles mesmos dizem. A bússola que eu digo que tem que ser a nossa consciência, a deles é o mercado. O presidente da Câmara disse, a pauta da Câmara que determina é o mercado. E o presidente da República, todo mundo sabe, é aqui um executivo do mercado. Não há uma máquina administrativa que aguente e nem programa de governo que se sustente com essa filosofia. Já o mercado interno e a indústria nacional devem ser prioridade dos alicerces do crescimento e do desenvolvimento do país. Aqui já estou entrando no campo das sugestões. Só para termos uma ideia do desrespeito ao mercado interno. Os Estados Unidos, o mercado interno representa 22%. A China, o mercado interno é 20%. E vejam, no Brasil não chega a 4%. O brasileiro do campo e da cidade, os trabalhadores e os empresários, cada vez mais exigem cidadania tributária, cidadania fiscal, cidadania econômica, cidadania social, cidadania jurídica, cidadania educacional. Cidadania com responsabilidade social, é aqui eu me refiro à Seguridade Social, tão importante, porque ali se trata de saúde, assistência e previdência. Não há mais espaço para os governos venais. A falta de transparência na atividade pública e no setor privado é só olharmos para o horizonte, que veremos milhares de casos. É preciso mudar, e o melhor caminho ainda são as urnas e uma democracia que respeite a decisão tomada pela população. O que não aconteceu aqui pelo fato do afastamento ilegítimo, ilegal, imoral e irresponsável da presidenta Dilma. Tanto que nós avisávamos, a crise vai até 2018, no mínimo. Agora, eles mesmos dizem que pelos próximos 20 anos o Brasil vai estar em crise, pelas barbaridades que eles estão fazendo. Eu vou terminar, senhor presidente, porque casualmente estou terminando mesmo. A Frente Ampla pelo Brasil é a congregação fraternal do povo e a soma de todas as energias coletivas do nosso país. Senhor presidente, eu assim concluo meus dois pronunciamentos e fico à disposição de Vossa Excelência para o seu pronunciamento, em seguida, o senador Garcia.